Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Começa agora mais um Manhã RBA Litoral, nesta quinta-feira, 30 de julho. Do meu lado, Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Rodrigo Bertoli. Bom dia, você que nos acompanha pela frequência digital 93.3 FM, pelo Dial. E bom dia você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E se você nos acompanha por aqui, e mesmo se você não nos acompanha por aqui, não esqueça de assinar o nosso canal.
Com certeza. E apertar o sininho para ter em primeira mão todas as informações da RBA Litoral.
A gente vem falando, né, todos os dias aqui que todo o conteúdo fica disponível permanentemente no YouTube e Facebook. Então, tem conteúdo. Se tem conteúdo, né, Rodrigo, a RBA Litoral, nas mais diferentes áreas de interesse social, e isso é uma prestação de serviço também.
Sim, e o senador José Serra e sua filha Verônica Serra se tornaram réus por lavagem de dinheiro. A justiça aceitou a denúncia da Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal em São Paulo. Segundo a denúncia, nos anos de 2006 e 2007, o Tucano usou a influência do cargo de governador de São Paulo para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel. O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu as duas investigações contra o Tucano.
A gente vem falando permanentemente aqui sobre o controle do tempo no processo. O processo, aquele procedimento em contraditório que transcorre sob autoridade judicial, tende a ser isento, precisa ser isento em todos os seus mecanismos, inclusive na duração do processo, mas mais do que na duração do processo, na própria decisão de começá-lo. E aí você vai vendo que, na medida em que vão aparecendo figuras como essa aqui, do senador José Serra, surge uma série de tergiversações, uma série de complicações, uma série de senões com relação ao processo. Há quanto tempo a sociedade já sabe que as obras do Rodoanel e as obras do metrô estão imersas em operações de corrupção aqui no estado de São Paulo? Há muito tempo. Mas as investigações não andam. E quando andam, a exemplo do que a gente viu aqui, elas logo param. Enquanto outras investigações correm na velocidade da luz, essas vão a passo de tartaruga. E muitas vezes para trás. Essa é uma decisão que não é jurídica, é uma decisão política. E quando se cogitou da sociedade estabelecer mecanismos de controle com participação social, como no caso do CNJ, a Comissão Nacional de Justiça, né? O Conselho, Nacional de Justiça, havia uma verdadeira pressão da sociedade para que ela participasse desse conselho. Para que ela participasse desse conselho. Porque a gente precisa chamar a atenção da audiência aqui que a palavra conselho, no Estado Democrático de Direito, remete diretamente à participação popular. Isso deixa muita gente irritada. E lá, quando se foi, na reforma do Judiciário, mexer nessa estrutura, criando-se o conselho, houve uma pressão para que a sociedade não tivesse uma participação expressiva, nesse conselho. Então, virou um conselho, evidentemente, com participação de órgãos da justiça ou de atividades, né, de outras entidades com atividades nesse sistema, judicial, mas a população mesmo não tem uma participação, efetiva. E aí fica essa situação em que a justiça, funcionando como instituição da República, parece que ela é soberana, inclusive a própria República. Não tem justificativa esse para e segue das investigações do José Serra. Não tem justificativa. Há muito tempo a gente já sabe disso. O inexplicável aí é essa marcha e contramarcha. Enquanto isso, José Serra, que antes de ser eleito senador, foi muito diligentemente aos Estados Unidos tratar de investimentos americanos no nosso pré-sal, que agora vai ser privatizado, com uma imensa colaboração dele, destruiu o marco regulatório que vinculava o pré-sal a assegurar o investimento social na educação, mas, para ele, as operações de interesse de Estado rendiam, como a gente viu, valores que ele poderia depositar nessas contas, que agora, de novo, vão ter a sua investigação obstruída novamente nessa marcha que a gente vem dizendo de para e anda dos processos judiciais, a depender de quem é investigado.
E o governo federal acelerou mudanças na legislação ambiental durante a pandemia. Com isso, a sugestão do ministro Ricardo Salles de passar a boiada foi colocada em prática. Levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que nesse período foram publicados 195 atos no Diário Oficial da União, um número 12 vezes maior em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar dos atos servirem para direcionar o cumprimento das leis, o estudo aponta que parte das medidas tentou mudar políticas importantes.
Não é só em Brasília. Aqui, na Baixada também. O PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, vai levar lá para o bairro da Ponta da Praia bastante poluição, pelo que os especialistas, inclusive alguns passaram por aqui pela RBA, estão apontando. Então, estão passando bois da boiada antiambiental pelo país inteiro, em todos os lugares. E no que a gente percebe aqui em Santos, esse projeto também está ligado a reformas que não estão nem aí para o meio ambiente, inclusive urbano.
Auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro vetou o projeto que dava o benefício em dobro aos pais solteiros, ou seja, duas cotas de R$600. A justificativa é que não há estimativa do impacto orçamentário e financeiro dessa proposta, o que impede juridicamente sua aprovação. Atualmente, apenas mães solteiras têm direito ao pagamento em dobro do auxílio emergencial, criado durante essa crise do novo coronavírus.
O auxílio emergencial em dobro, já aprovado para as mães, ele beneficia a criança ou não, Rodrigo?
Beneficia a criança.
O maior beneficiário aí é a criança, não é?
Sim.
Mas se for uma família monoparental, onde o pai tenha que criar a criança sozinho, o auxílio, essa criança não faz jus ao benefício. Que é isso que está dito aí. Sim. Eu quero perguntar para você, Rodrigo, qual é a lógica disso? Que lógica tem isso aí?
Não há lógica, né? O pai acaba sendo prejudicado.
A criança?
E a criança também.
Então, isso aqui é um exemplo, da maneira enviesada e equivocada, preconceituosa, discriminatória e ofensiva com que o governo trata a diversidade, inclusive no âmbito familiar, da nossa sociedade. Existem famílias monoparentais, e não são poucas na nossa sociedade. E dentro dessas famílias monoparentais, porque aqui é uma sociedade machista, então, logo, quando a criança tem problema, o pai escapa, vai construir outra família, e abandona a criança mesmo, e não assiste mais a criança. Essa família se converte em uma família monoparental, só com a mãe. Mas o inverso também acontece. Não acontece na mesma medida, mas também acontece, não pela causa que eu falei, mas acontece, por exemplo, de o pai ficar viúvo. Essas medidas protegem a criança, não são os pais. Mas se a criança tiver a infelicidade de se encontrar numa família monoparental assistida apenas pelo pai, Diz o governo federal: bom, essa criança não merece o auxílio indulto. Não faz nenhum sentido. Isso é a prova objetiva de uma sociedade dirigida por um governo que não tem nenhuma sensibilidade social. Como dizem os órgãos que monitoram, né, a agenda de direitos humanos no mundo, pelo sistema da ONU, que já se referiu ao nosso governo como um governo que não tem piedade do seu povo, né, a gente precisa ter atenção. Como é que se traduz essa crueldade? Se traduz, por exemplo, numa medida como essa.
E o Banco Central vai lançar a nota de R$ 200. Ela será estampada pelo lobo-guará, um dos animais da fauna brasileira em extinção. A nova cédula entrará em circulação no final do mês de agosto e serão impressas 450 milhões de notas. As fronteiras aéreas para a entrada de estrangeiros no Brasil serão reabertas. Segundo o governo, a medida visa ajudar na retomada do turismo. A proibição de turistas do exterior por aeroportos está em vigor desde março. Já para o trânsito terrestre ou transporte aquaviário, as restrições continuam por mais 30 dias. Por outro lado, alguns países continuam barrando a entrada de brasileiros devido ao alto número de casos de Covid no país. Terminais pesqueiros de Santos e de Cananéia estão entre os cinco que serão privatizados pelo governo federal e serão entregues à iniciativa privada. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento será o responsável por acompanhar os procedimentos de licitações para as desestatizações.
O nosso colunista de políticas urbanas, José Marques Carriço, vem falando aqui das alterações, das intervenções que a gente vem sofrendo na área urbana, no espaço urbano, por conta desses projetos pseudo-modernizantes que vão aparecendo por aqui. E ele falou especificamente sobre o terminal pesqueiro da Ponta da Praia, que vai ser privatizado. Embora essa pauta de privatização seja mais uma que impacte o nosso solo, né? A gente já falou de várias, né? A gente fez uma semana só sobre isso, né, Rodrigo? A
Sim.
gente não falou do terminal pesqueiro. E é uma curiosidade que a gente tem que ter, como essa relação com a própria cidade aqui, né? E o José Marques Carriço disse que ia tratar desse assunto na coluna dele. Então, é bom que a gente fique atento, né? Porque o que significa essas privatizações para as cidades onde esses terminais se encontram? E a gente viu aqui, você falou, uma verdadeira sequência, né, de terminais federais que serão privatizados, já provavelmente ainda, já nesse pacote aí de privatização do governo federal. Então, seria interessante a gente entender o que significa isso. A gente sabe pouco, né, Rodrigo, sobre essas instalações e atividades que estão no nosso território, mas a gente tem pouco relacionamento com elas, porque não há uma política social de integração dessas atividades com a comunidade local. Isso é que é verdade. E a gente fica sem entender se a privatização desses terminais vão nos afastar mais ainda deles. Vamos afastar mais ainda deles, porque há lugares onde tem políticas públicas de acesso à comunidade local aos benefícios diretos que esses terminais têm. Por exemplo, uma vantagem, né, no fornecimento de preço, porque ele se encontra aqui no território, né? Então, é isso.
Números da Covid-19. O estado de São Paulo passou do 500.000 de infectados pelo novo coronavírus, com quase 23 mil mortes pela doença. Só na Baixada Santista, são mais de 37 mil pessoas com vírus e quase 1.400 óbitos. Em Santos, são mais de 14 mil infectados e 460 óbitos, sendo que 36 ainda estão em investigação.
E aquele consórcio da imprensa, você lembra? Foi formado porque o governo estava sonegando informação sobre.
Sim.
A gente até esquece, né? Que a gente passou por. A gente passa por tanto constrangimento que vai até, né, perdendo a sequência aí. Mas aí se formou um consórcio da grande imprensa para fornecer a tempo, né, essas informações. Então, esse consórcio divulgou ainda há pouco que, com mais de 24 mortes notificadas desde o mais recente boletim das 20 horas, o Brasil tem 90.212 óbitos causados pelo SARS-CoV-2, que é o SARS-CoV-2, 19, né? Desde o começo da pandemia. Então foram registrados mais de 689 casos até as 8 horas desta quinta-feira, lançando-se um total de 2.556.207 pessoas contaminadas em nosso território. E a gente sempre reitera que a gente não consegue entender como isso se combina com a política de flexibilização adotada em todo o país. Né? Em nenhum lugar do mundo, os técnicos dizem. Essa combinação aconteceu porque eles entendem que essa é uma combinação letal. Curva em ascensão, contaminação em ascensão, mortes em ascensão, e você flexibiliza. Então, em vez de você conter, você acelera, a possibilidade, né, da letalidade e de todo o risco de exposição que nós todos estamos, correndo com essa pandemia. Inclusive, nesse ponto específico, Rodrigo, tem já questionamentos sérios sobre a validade dessa política de flexibilização.
E a Defesa Civil informa que o acumulado de chuva nas últimas 72 horas é de 93,6 milímetros. Morros em estado de atenção e não há registro de ocorrências na cidade de Santos. Segundo a CET, o trânsito flui sem problemas na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com um ponto de alagamento na altura da Rua Ana Santos.
Você vê, Eduardo Ritt, que sempre quando você vem chegando, né, como diz aquele velho brocardo, você abala Bangu.
E aí, bom dia.
Bom
Tudo
dia,
bom?
Ritt.
Bom dia, tudo bom? Bom dia aos ouvintes também, a quem está acompanhando a gente também pelas redes sociais. Tudo certo.
Bom, Eduardo Ritt, a gente viu você fotografando, registrando a cena cotidiana, inclusive no último ato, a gente encontrou você, né, Teresa de Benguela, ali na Praça da Quadra. Eu vi que você estava trabalhando ali, né? E assim, aí a gente vê, né? Bom, o Ritt está sempre conversando conosco sobre as questões da relação entre cinema, né, e a urbanidade, cinema e a vida social, e ele pratica isso. Ele pratica isso. Pratica o que fala. Muito legal. Iti, de que nós vamos falar hoje?
Então, dialoga também de alguma forma com essa, né, com esse levante que foi realizado no último domingo, né, baseado ainda na história também da Teresa de Benguela, enfim, da ausência da estátua, né, de Iemanjá na atual gestão que a gente vê, que espera os momentos certos, talvez para poder de repente angariar mais votos, né? Eu acredito que num dado momento que seja mais importante para fazer campanha, talvez a estátua seja colocada e com uma desculpa bem esfarrapada. E o tema de hoje fala sobre essa questão, né, o cinéfilo e os seus outros, esses outros também, que às vezes a gente no dia a dia a gente precisa lutar e a gente precisa trabalhar com eles e entender um pouco mais sobre o que a sociedade às vezes tenta nos atingir, nos afeta, né, e como que nós afetamos a sociedade. Até dialogo muito com isso que você colocou, Douglas. Então, assim, nós temos ainda nessa nossa conversa de hoje, né, na nossa coluna, um link com, na verdade, eu sempre tento fazer link com todas, né, porque o tema é cinema expandido. Então, assim, a questão do desejo, né, a falta que nos move, dialoga muito com a semana passada e com a questão da educação, a importância de você educar pela sedução também, você seduzir o educando, né, no sentido, usando também o cinema, o audiovisual expandido, coisa que ainda é muito distante das pessoas. Então, o cinéfilo, ele se cria a partir desses desejos, talvez também dessas ausências, né? Às vezes, a ausência familiar, a ausência, de repente, de uma representação. Às vezes, é assim, eu não sou, digamos, um religioso devoto de Iemanjá, né? Parafraseando um pouco aí, um pouco o que a gente falou bem no início. Mas eu acho importante a representação que ela traz. Ali como tem também naquela mesma praça, no caso ali do Aquário aqui em Santos, nós temos a estátua de Jesus, né, que é geralmente representado de uma forma europeia, mas eu acho que é importante, né? Então, assim, a questão do cinéfilo, ele vem muito disso. Então, o encontro de si com o mundo. E essas estátuas trazem essa representação. Ali mesmo, também, naquela mesma praça, temos um busto do... Não lembro qual agora, não sei se o pai, né, de todos os Santinis, estava ali também esse busto. Então, tem uma representação para a estrutura, né, status quo da cidade. Está lá, e ela, de certa forma, habita aquele ambiente. Agora, é muito significativo. De um lado, a gente tem Jesus, né, que geralmente é utilizado muito como comércio. Do outro, a gente tem o poder da imprensa, que é a única, digamos, que, de certa forma, tem uma maior circulação. Hoje, está caindo por terra isso, né? Está um pouco mais plural, até com a própria RBA, enfim, os sites, os blogs e tudo mais. Então, assim, o que acontece? O cinéfilo, esses outros, ele vai se alimentar disso. Então, às vezes, aquela estátua que é um busto ali, para ele ter nenhum significado, mas pode ter um significado uma estátua de Iemanjá, como tem a de Jesus também, que o pessoal acende vela. Muitas pessoas criticando de colocar essa estátua de Iemanjá lá, porque ela vai virar um lugar de oferenda. Ué, mas aqui já ela existe, no caso de Jesus, é um lugar de oferendas também, de um monte de vela, que às vezes a pessoa tem que acabar porque o fogo até aumenta. Enfim, do outro lado do aquário, nós temos, no caso, trabalhando com isso que afeta o cinéfilo, nós temos também a figura do padre José de Anchieta, onde ele está ali catequizando um índio, e que foi um grande dos motivos da grande morte, né, dos índios, esse tipo de catequização, de colocar uma alma no selvagem, né? Então tem lá uma onça, e o indígena abaixado para aquele ser europeu que chegou aqui matando um monte de gente. Então, assim, essa estátua tinha que estar ali ou tinha que estar dentro de um museu, né? Está ali representando esse tipo de informação. Então, assim, aí eu peço para que o Taigo coloque agora a primeira imagem do filme que eu quero dar como dica, que fala sobre isso, né? O Mod, sua vida, sua arte, conta a história dessa artista, né, que é interpretado pela Sally Hawkins, e ela também vai ser atingida, como nós somos atingidos, pelas ausências, né, de uma política cultural, acontece aqui em Santos, a ausência de uma política cultural que não coloca uma estátua, como foi citado até agora, fazendo esse link com a história da Mod. E ela é uma artista, uma pintora que foi descoberta, e ela morava de uma forma simples com o seu futuro marido, né, que ela precisava de um trabalho. Ela sofreu muito porque ela tinha artrose, e isso fazia com que as pessoas acreditavam que ela não tinha futuro, porque ela andava toda curvada e todo esse processo. Pode voltar, tá, por gentileza, só para eu queria só fazer uma referência, que essa imagem, para quem, no caso, está só nos ouvindo, está mostrando um cartaz do filme Mod, né, que está disponível no Netflix, e aqui a gente tem eles vestidos no dia do casamento, que possivelmente foi o dia mais feliz da vida dela, né, e nessa simplicidade. E atrás dela tem uma pintura da própria Mod, que é a folk art, né, ou a arte naif, né, a arte da simplicidade, daquele que não tem a técnica do erudito, né, de repente fazer uma estátua de Jesus ali, todo perfeitinho, e de repente alguém que vai fazer uma estátua mais trabalhada com a sua vontade, com a sua verdade ali, daquele sentimento. Pode colocar a próxima imagem, por gentileza. E aí a gente vai ter uma imagem, justamente uma paisagem da Mod, a gente está mostrando aqui, né, nas redes sociais. É uma paisagem onde tem algumas montanhas, assim, uma parte de uma praia ou de um lago, possivelmente. Ela morava numa ilha, né, Nova Escócia, no Canadá, e ela sofre com essa questão. Ela até assina como Lewis, é o sobrenome de casamento dela, e ela ganha um grande significado, porque ela se apaixona por esse homem que é violento com ela. E o filme é muito interessante, porque, para o cinéfilo, esses outros, ele vai nos completando, porque pode ser a nossa mãe, os nossos amigos, nossos professores, os outros personagens, e a Mod, ela traz um pouco disso. Foi um filme esquecido, principalmente por Hollywood, no sentido que não foi indicado ao Oscar. Ele é um filme, se não me engano, de 2017, acho que foi produzido em 2016, era para estar no Oscar de 17, se não me engano, acho que de 18, não foi. Até porque a Sally Hawkins, que faz a Mod, ela acaba, pode colocar a próxima imagem, que aí é a Mod verdadeira, né? Essa é a Mod verdadeira, segurando uma das suas pinturas, na frente da sua casa, que o filme acaba representando também, mostrando essa casa, né, cenográfica, no caso, no filme, e aqui a casa verdadeira da Mod. E então tem toda essa representação dessa artista que mostrava o seu cotidiano, né? Então, assim, ela vivia um pouco distante da cidade, né? Numa casinha onde ela foi trabalhar de empregada, acabou casando com, digamos, o seu patrão. Ele também tinha um monte de ausências. E o que é interessante, essa questão... Aí pode agora tirar a imagem, por gentileza, tá? Eu quero mostrar aqui, é uma dica de hoje, O Cinema e Seus Outros, né? Ele traz uma perspectiva sobre o audiovisual que se expande para além dos paradigmas industriais, né, do cinema e da televisão, constituindo novos meios, formatos, processos, fluxos e circuitos criativos. Então, assim, esse livro aqui, ele vai falar de um tipo de cinema que a gente, eu, no caso, eu tento trazer de uma forma não, às vezes, muito rebuscada, né? Às vezes eu acabo me atropelando nisso também, porque como professor universitário, enfim, às vezes a gente acaba não falando de uma forma tão popular, no sentido que fique mais aberto para um público maior, né? Nesse sentido, mas digamos, dentro do senso comum também, para que várias pessoas possam entender. Agora, a importância disso é assim, são essas que a gente tem aqui, no caso, o invisível no campo do cinema. E a MOD, ela traz isso. Por isso que eu quis trazer, né, esse cinéfilo e seus outros. Nós temos um monte de silêncios, um monte de vazios, ou seja, que a gente pode chamar também de latências. Então, a ausência de uma estátua num lugar importante, onde nós temos um representante, um empresário da comunicação, e o outro símbolo, né, um outro mito importante também, no caso, que é Jesus nessa praça. Então, isso é uma latência que a cidade tem a necessidade, porque ali acontece uma festa importante todo mês de fevereiro, né? E aí o que acontece? O cinéfilo, ele vai buscar também, na sua representação, a partir do cinema. Então, ele tem uma latência. Todo mundo tem as suas vontades, os seus anseios. E o filme, ele acabou sendo lançado agora esse ano pelo o streaming, né? A plataforma streaming do Netflix. E aí ele está voltando a ganhar uma importância. Muita gente, eu mesmo, não conhecia muito a história do filme. Achei até que ele poderia concorrer ao Oscar do ano que vem. Falei, nossa, ela com certeza vai concorrer a melhor atriz. Que eu tinha até esquecido. Eu tinha ouvido falar do filme, mas não tinha assistido. Acho que eu vi ele em cartaz, alguma coisa assim. Mas, enfim, então, terminando, fica essa questão da representação dessas ausências. Porque o que a MOD faz, por isso que eu quis trazer essa artista de hoje, essa artista hoje, no caso, ela nasceu em 1907, se não me engano, não tenho certeza, eu até deixei aqui aberto, só para, porque eu com data, às vezes, acabo esquecendo. 1903, ela nasceu... e ela faleceu por coincidência ou não, né? Eu pesquisando, eu assisti o filme ontem, não estava pensando em falar desse filme, até porque eu estava assistindo o filme no final de semana, e o que foi interessante, eu assisti e falei, nossa, esse filme tem tudo a ver com a questão do cinéfilo e seus outros, com esse livro que eu falei aqui, que a gente sai da sala do cinema e a gente pode expandir, como ela, essa artista, ela buscou a vida e trouxe para as suas pinturas, então ela pintou a casa dela, como a gente viu na última foto que foi mostrada. Então, o que é interessante, também nessa coincidência da vida aí, ela faleceu no dia 30 de julho de 1970. Então, hoje completa meio século, né, da partida da MOD, e uma personagem que ganha uma importância porque a gente sofre, ainda mais no Brasil. Netflix não é boba, né? Obviamente, ela traz uma temática muito forte porque ela sofre muito com o marido, ela apanha do marido, pelo menos aparece uma vez, né, nesse sentido, mas o marido, ele vai se transformando, porque conforme ela vai trazendo a vida, a magia, e é muito bonito, tem um momento que eles estão dançando e ela pisa sobre os sapatos dele. E essa era a estrutura que a gente ainda vê hoje, né, com os feminicídios e tudo mais. Mas, assim, ao mesmo tempo, ela vai transmutando esse marido, mesmo com a rigidez que ela tem nos seus movimentos, né, mas ela tem as suas latências, ou seja, os seus anseios internos. E aí, com isso, ela consegue colocar na sua pintura. Ela é descoberta por uma profissional, se não me engano, acho que de uma revista de Nova York, que estava lá nessa cidade, passando, acho que tinha uma casa de campo, alguma coisa assim. Enfim, ela fica famosa, até o próprio Nixon, né, ele era vice-presidente na época, ele pediu uma pintura para ela, e aí ela ganhou os Estados Unidos, mesmo sendo canadense. Então, hoje, ela é como se fosse uma espécie, não é a mesma comparação, em termos até de arte, porque é uma arte naif, né, da ingenuidade, enfim, de trabalhar com folclórico, mas é como se fosse a Frida Kahlo canadense, nesse sentido, da sua força, né? E aí a tia dela, que tirou a filha dela, isso está no filme, não é uma coisa que eu acabo estragando nesse sentido, mas enfim, É muito interessante todo esse processo que o filme acaba trazendo. Enfim, e assim, por último, uma última coisa só, esse livro aqui, falando dos outros, né, Fernando Pessoa, Quando Fui Outro. E aqui, alguns dos heterônimos, né, brincando, né, como Alberto Caeiro, Ricardo Reis, enfim, Álvaro de Campos, e o próprio Fernando Pessoa, como poeta, ele trabalhou muito com esse processo. Então, é muito interessante essa questão do cinema e seus outros, e nós, cinéfilos, né, e os nossos outros, ou seja, o mundo que nos afeta.
Bom, uma viagem, né? Sua coluna. E eu estava aqui pensando, Rit, que a gente conhece vários artistas, e vários artistas que são artistas, e só percebem que são artistas numa fase da vida onde eles têm um pouco de tempo para pensar neles, né? Já criaram seus filhos, já foram bem sugados pela máquina, né, de trabalho, etc., e começa a descobrir o prazer do trabalho, porque o trabalho é uma atividade inerente à cultura. Trabalho é cultura, né? Trabalho é cultura, expressão do ser humano. A apropriação do trabalho é uma cultura perversa, é outra história. Mas o trabalho é a cultura, o ser humano está necessariamente vinculado ao trabalho. E o trabalho com a estética também é uma cultura que privilegia a sensibilidade. Eu estou falando isso com você porque, assim, eu sou filho de operário, né? Que, como muita gente nessa cidade, né? Inclusive da minha geração, filho de trabalhadores do Cais do Porto ou do Parque Industrial. Mas essa legião de trabalhadores guarda uma legião de artistas também. Artistas anônimos, mas às vezes grandes artistas. Meu pai era um grande artista, um grande desenhista, e eu ficava assim fascinado como ele desenhava, com facilidade, etc. Eu e minhas irmãs. E estou falando isso porque nós sempre guardamos na nossa memória afetiva e, de certa maneira, cognitiva, né, a arte como um processo de encantamento no aprendizado e na aprendizagem. E agora, né, já depois de ter vivido, criado os filhos, batalhado tanto, minha irmã se tornou uma artista naif. Você contou uma história aí que ela nos acompanha, ela deve estar vendo isso. Ela é uma das pessoas que me fala assim: olha, você não deixa de colocar o Hit lá, porque essa semana, na outra semana, olha ela aí.
Tá vendo? Olha só. Ainda bem que você está falando bem dela, hein? Olha só.
Ela adora você, Hit. Ela,
beijo, Dulce. Obrigado pela
seguidora, assim, fiéis aqui no nosso, na nossa RBA Litoral. E ela se tornou uma, ela sempre foi uma artista. Mas quando ela pôde, já num determinado momento, respirar, ela foi pintar. Conclusão, ela expõe, né, a arte dela, ela está sendo convidada para expor, etc. E ela expõe as coisas que ela vê, né? Outro dia ela colocou nas redes sociais uma tela que ela fez, que me lembrava muito, né, aquela tela que é um clássico, né, nosso, né, daqueles trabalhadores.
A, né, Tarsila do Amaral?
A Tarsila do Amaral. Né,
operários.
Com a configuração, né, do nosso povo. Ela fez isso mais ou menos, espontaneamente, só que com todo mundo de máscara. É uma ideia que agora está sendo replicada, mas ela fez isso só no primeiro momento, né? Eu fiquei encantado com aquilo e até falei para ela: puxa, Dulce, que coisa, né? Então, assim, como é importante coluna como a sua, porque é isso, nós temos muitos artistas que são massacrados por uma ordem que não é, ela não privilegia a arte, né? Ela privilegia a arte desde que ela possa ser apropriada e comercializada e possa compreender uma máquina de gerar riquezas apropriáveis, né?
Economia criativa.
E não privilegia a riqueza do intangível, que é esse, né?
Exato. E isso é economia criativa, só uma coisa que você levantou, que é importante. E é isso, o que eu rebato sempre com essa questão do que a gente vê, não só aqui em Santos, mas principalmente pelo governo estadual, né, de São Paulo, né, com o Sérgio Saletão, não que ele não seja, de repente, um bom profissional na área ali da cultura e tudo, ele já passou por várias instâncias, né, da área cultural, trabalhou, se não me engano, até com o próprio Gilberto Gil, mas eu acho assim, não a questão dele, mas é essa questão da política cultural, da questão da economia criativa que é rentável, que gera. Por quê? O que acontece? Nós, artistas, só somos importantes normalmente quando precisa de números, precisa preencher um formulário. Quem é que existe fazendo isso? Ah, beleza, são SCCs? Ah, legal. Com isso a gente vai ganhar um dinheiro da Amazon, um dinheiro da, digamos, da Microsoft, porque a prefeitura vai fazer um acordo. Agora, aqueles artistas que deram, digamos, o volume importante para dizer, olha, existe a demanda, esses são colocados em escanteio, a não ser aqueles que fazem um jogo, né, enfim, que a gente vê aí nos conselhos de cultura, principalmente o de Santos, né, não que todos façam isso, mas tem bastante gente fazendo isso lá. Queria só aproveitar um momento para fazer um convite, que hoje a gente vai expandir, como eu falei na semana passada, eu estou com essa proposta, até para não ficar doido com tantos assuntos diversos, eu acabo fazendo uma coisa puxada pela outra. Então, assim, com esse mesmo assunto, só que expandido, nós vamos falar hoje na live, que é o videocast, Sinapse Videocast. A partir das 19 horas, nós vamos falar sobre o tema cinéfilos em quarentena, né? Então, assim, cinéfilos que amam ir ao cinema e que não tem cinema para ir. Como que tá sendo feito isso? A gente até falou sobre esse assunto aqui, lá no começo, acho que até no ano passado, no início da quarentena, na verdade. Já faz tanto tempo, para mim já é o ano passado já. Mas, enfim, então, assim, nós vamos conversar com o Bruno Almeida, que é jornalista, e vamos falar também com o Ian Tibet, que é produtor de vídeo e também é pesquisador na área de cinema, está fazendo doutorado, fez um estudo sobre Matrix, vai ser um bate-papo muito interessante, a partir das 19 horas, no Instagram do Cineclube Lanterna Mágica. É só colocar @CineclubeLanternaMágica. É isso.
Ok. Recados dados, mensagens passadas, curiosidades apresentadas. E a gente vai manter esse processo, que é contínuo aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, na próxima quinta-feira, quando o Hit volta com a sua coluna Cinema Expandido. Bom dia, Hit. Obrigado pelas informações e pelas inspirações dessa manhã. Um abraço.
Eu que agradeço. Um abraço.
Bom, você viu aí, né, Rodrigo, que a multidimensionalidade dessa nossa vida, né? Como a gente agrega e reúne valores que a gente vai passando e, na verdade, formando a nossa personalidade. Na base disso, né, está o processo permanente de aprendizagem. A gente vem privilegiando toda a escuta, que no nosso caso, né, quando a gente faz a entrevista aqui, a gente ouve, né, pesquisadores, profissionais, mas gente muito sensível com esse processo que vai nos ensinando também aqui na RBA como entendê-lo e qual a importância desse processo de aprendizagem, como ele se organiza com política pública, como a educação é a base da nossa civilidade, indispensável, e os educadores são os agentes também indispensáveis que devem ser protegidos e qualificados para exercer essa atividade. Eles refletem muito sobre isso, sobre a nossa sociedade, a partir dessa perspectiva. Hoje, a cultura pós-moderna, ela apresenta alguns termos assim, mais atuais, né, para a gente falar disso, e a gente fala muito do lugar de fala. Né? O lugar de fala dos educadores é um lugar que nos interessa muito. Né? E é por isso que hoje a gente vai fazer a nossa entrevista com a doutora Silvia Colelo. A doutora Silvia Colelo, ela é uma educadora, eu estou falando doutora, me referindo ao título acadêmico dela, né? Mas ela é uma educadora, ela é pedagoga, com mestrado e doutorado em livre docência pela Faculdade de Educação da USP. Ela é docente orientadora nos programas de mestrado e doutorado da USP também. E como coordenadora do grupo de estudos e pesquisas sobre alfabetização e letramento, ela é membro do núcleo de pesquisa Novas Arquiteturas Pedagógicas. Ela também é autora, inclusive, de alguns livros na área de pesquisa dela. Ela publicou Alfabetização em Questão, pela Paz e Terra, em 2004. A escola que não... Esse não está entre parênteses, Ensina a Escrever, que é um livro bastante destacado na produção dela, que é de 2012, pela Sumos. E a escola é a produção textual, práticas interativas e tecnológicas, pela Sumos também, o mais recente de 2017. Bem, ela tem outras obras, né, Alfabetização e Letramento, Pontos e Contrapontos. Ela também organiza, né, as obras de autores que discutem esse tema. Texto e Contexto, Reflexões sobre o Ensino da Escrita, é uma dessas obras que ela organiza. Então, a gente, com toda essa referência, né, importantíssima, a gente vai receber aqui para entrevistar a Silvia Colelo. Vamos chamar. Professora Silvia Colelo, a gente passou aqui um tempo da nossa minutagem percorrendo o teu currículo acadêmico, com medo de tropeçar, para dar uma dimensão de com quem a gente vai conversar, e um assunto, ele, na verdade, recomenda que a gente converse isso com muita qualidade. Bom dia, professora, tudo bem? Você está com o teu microfone cortado, teu microfone está cortado.
Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu gostaria de agradecer aí o convite para estar com vocês e lembrar que, principalmente porque esse tema, em função do que a gente está vivendo, é um tema urgente, né? É um tema prioritário. E aí eu gostaria de te lembrar, neste ponto não há especialistas. É claro que nós temos especialistas de educação, temos especialistas de alfabetização, mas em função do inusitado do nosso momento, somos todos aprendizes. Então, acho que esse momento fica aqui como uma oportunidade de reflexão de todos os esforços dos professores, dos pais, dos coordenadores pedagógicos que estão tentando fazer o possível e o impossível para dar rumo à alfabetização das nossas crianças.
É verdade, Silvia. Você lembra um aspecto muito importante, né, que a gente, no qual a gente passa quando a gente vive situações como essa que nós estamos passando da pandemia. Porque são experiências traumáticas, né, para a sociedade, mas que colocam em xeque todo o funcionamento da sociedade. Nós estamos vivendo essa experiência, né? Alguns especialistas que equiparam, nos termos de efeitos, impacto sobre a sociedade, a experiência da pandemia, até pela escala e pela abrangência, né, e pela permanência, né, na área social, como ela é parecida com o efeito de uma guerra, né? Quer dizer, você reorganiza, você é obrigado a reorganizar a sociedade, e sempre que você reorganiza, você repensa também, né, as formas anteriores e passa a pensar as novas perspectivas. Há um destaque para isso. Um dos temas que mais foi impactado na área da educação, e que aí a gente gostaria de começar te ouvindo sobre isso, é o da alfabetização. Porque a alfabetização, com essa lógica, né, ela tem toda uma referência de, vamos dizer assim, estabilidade, que não quer dizer que seja ótima, mas uma referência de estabilidade. O distanciamento social também impactou a experiência da alfabetização. Então, assim, nós estamos muito curiosos para te ouvir sobre como é que você vê isso e o que, que você já consegue entender que é necessário adotar a partir dessa experiência, Silvia.
Eu parto do princípio de que, inevitavelmente, nós estamos vivendo uma perda do ponto de vista pedagógico. E eu até explico por quê. Nessa passagem da educação infantil para o ensino fundamental, a criança está vivendo um ritual que, para ela, é muito importante, um ritual de renegociação com a escola, estabelecimento de vínculos com a professora e com o próprio processo do aprender a ler e escrever. Então, do momento em que as crianças entram na escola com toda essa expectativa, com todo esse encantamento, vamos dizer assim, houve uma ruptura, né, e uma ruptura que afeta todo mundo, os professores, as crianças e as famílias. E a gente tem que pensar essa ruptura em função de diferentes variáveis. Por exemplo, do abismo que vai se formando em função das escolas particulares e das escolas públicas. Porque, a despeito do esforço das escolas públicas, a gente sabe que as famílias de escola pública e a estrutura da escola pública é muito mais frágil para sustentar essa tentativa de renegociação. Outro aspecto que é bem complicado é a condição tecnológica, quer dizer, os professores de uma hora para outra tiveram que sair correndo, buscando novos instrumentos, novas plataformas, novas atividades. Então, foi uma busca desesperada, né, para poder transpor aquele projeto de ensino presencial para um ensino remoto. E muitos professores não se sentiam preparados para isso. Eu tenho conversado com muitos professores e tem o discurso assumido, que é quase que um discurso do contente, que diz, não, estamos fazendo, está tudo ótimo e tal. Mas tem também o discurso do sufoco, do desespero, da insegurança. Quando você entra numa plataforma, por exemplo, você vê que apenas um terço dos seus alunos estão presentes e que os outros não estão lá. Então, há esse desespero. E, por outro lado, há a dificuldade das famílias de se colocarem como mediadoras desse processo. Né? Pais que não sabem como agir, o que eu tenho que fazer, eu tenho que eu virar o professor, eu tenho que eu me tornar o professor, eu não entendo nada de alfabetização, agora eu sou o alfabetizador. Então, a gente vê, assim, muitos desafios que afetam a criança, os professores e, claro, as famílias como um todo.
Nós estamos em que posição, né, hoje, em termos de condições objetivas, para enfrentar esses desafios, professora? Assim, nesse universo, na experiência que você tem, quais pontos você destacaria como de urgência para que a gente intervenha e adapte a essa demanda?
Então, eu acho que, assim, do mesmo jeito que a gente tem perdas, a gente tem ganhos, né? E esse é um aspecto positivo. Eu vejo vários ganhos no sentido de, assim, os educadores estão aprendendo a fazer novas formas de educação. Isso é muito bacana. Estão aprendendo a lidar com aquilo que a gente chamava de letramento digital, que ninguém sabia o que era, né? E existe também novas formas de aproximação da escola com a comunidade, com a família. Eu acho que esses são os aspectos positivos, digamos assim. Mas é claro, quer dizer, em que momento estamos? Estamos num momento de buscar novos canais para fazer educação. Então, para você ter uma ideia, tem professores que estão trabalhando com plataformas muito sofisticadas e tem professores que estão lidando, orientando alunos e famílias por WhatsApp ou até por telefone. Né? Então, é este movimento de organização, de reorganização da escola, né, e de parceria com as famílias, é bem difícil. E o que eu vejo, o que me preocupa, é que, em muitos casos, a alfabetização acabou virando um conjunto de tarefinhas. Pela limitação do que nós estamos vivendo, das condições de trabalho, né, aquele encantamento que era a alfabetização, você disse há pouco, e eu até registrei aqui, a arte como um processo de encantamento, falando do filme, né? Sim, a arte é um processo de encantamento e a educação também deveria ser, e particularmente a alfabetização. Então, eu penso que o momento que nós vivemos é esse momento de garantir a alfabetização como um processo de encantamento e não um conjunto de tarefinhas para o sujeito aprender as letras ou aprender a juntar as letras. Ora, a gente sabe que a alfabetização é muito mais do que isso, né? E fazer isso à distância traz um desafio muito grande. O que eu vejo é que, de certa forma, aqueles professores que eram bons no presencial, audaciosos, e que se lançavam a grandes aventuras no processo de alfabetização, estão tentando fazer isso, né? Mas muitos professores, como eu disse, né, estão limitados nas suas condições de trabalho e lidando com a alfabetização só na perspectiva pequena de aquisição do sistema e não de encantamento com a língua.
Bom, a partir disso, eu tava, inclusive, uma experiência que eu vivi, que meu pai dizia isso, né? Meu pai foi um operário aqui do Cajo Porto, aqui em Santos, mas era um excelente desenhista, né? E ele sabia que ele era um excelente desenhista, então ele se exibia para a gente num ambiente muito particular. A gente morava numa casa muito modesta, então ele tinha uma espécie de escrivaninha do lado da cama de casal. Então ele sentava ali ele escrevia, fazia anotações. Quando ele via que a gente chegava, isso já era uma espécie de código entre a gente, a gente sentava, eu me lembro disso, eu criança sentava assim ao lado dele, né, para ficar olhando. Ele estava escrevendo, ele parava de escrever e começava a desenhar. É assim, eram momentos que era um tipo, uma frequência de comunicação que ele já dominava, que ele sabia que tinha, mas ele sabia também como me sensibilizava. Então eu perguntava para ele, eu me lembro das perguntas, perguntava para ele assim: como é que você faz isso? Como é que você faz isso, pai? Ele fala: eu não sei, eu faço aqui, eu vou fazendo. Aí me falava das coisas que já tinha feito e tal, e eu saía dali em silêncio, ia para a cozinha e tentava fazer que nem ele. Bom, o resultado dessa aprendizagem foi que eu me tornei desenhista. Na minha primeira atividade profissional, aliás, o primeiro salário mesmo que eu ganhei foi como quadrinista, né? E aí eu me lembro que ele dizia assim para mim: puxa, mas eu não sei fazer isso que você faz, que seria história em quadrinho, né? Eu faço desenhos e tal, que era uma outra escola dele. Mas só para dizer o seguinte, esse processo, que inclusive impactou a todos nós, a minha irmã, eu falava isso, é artista naif, por conta disso, e demorou, ficou ali muito tempo na gente. Esse encantamento, na verdade, ele se liga à sensibilidade, ao processo de aprendizagem, como um processo que expressa sensibilidade, e não não um processo que mata a sensibilidade. Porque aí desvincula você do universo do interesse, porque por trás da aprendizagem vem a categoria do interesse. E aí isso me leva a fazer uma outra pergunta a você, que eu acho que muita gente gostaria de saber. Existem crianças que realmente não aprendem? Existe isso? Crianças que não aprendem, por exemplo... Às vezes você sai da escola, todos nós tivemos essa experiência. Eu estou me repetindo a nós, não aos alunos de hoje com qual a gente se relaciona, mas a nós como alunos, que viemos, né? Nós temos história, nós trazemos essa história com a gente. E a gente passou muito por isso, em algum momento na vida. Puxa, mas você não aprende mesmo? Aí você acaba aceitando. Eu me lembro da experiência com matemática, era uma experiência traumática por conta disso. E aí você se convence que você... Pô, eu acho que eu não tenho jeito para aprender isso. E aí a pergunta que eu não posso perder a oportunidade de fazer essa pergunta. Existe isso?
Olha, todas as crianças são capazes de aprender. Mas é óbvio que as condições que elas têm para aprender afetam o produto dessa aprendizagem. E aí eu te digo, que aprendizagem que a gente quer? Quando a gente fala em alfabetização... De que aprendizagem nós estamos falando? Porque é possível a aprendizagem do sistema, das regras, das normas, do sistema alfabético, mas será que isso garante a condição de um verdadeiro produtor de texto? Então eu me pergunto quantos autores geniais são inibidos pelo processo escolar. Eu fiz várias pesquisas e eu constatei uma coisa muito interessante, que assim, é verdade que, regra geral, o menino lá de quinto, sexto ano escreve melhor do que o menino de segundo, terceiro ano. Isso todo mundo sabe. Mas é verdade também isso que me assusta, que essa criança de quinto, sexto ano, muitas vezes já se desencantou da língua escrita. Já não vê perspectiva de se colocar como um sujeito autor, de dizer a sua palavra, de escrever a sua história, de contar o seu caos, né? Então, eu fico muito assustada, porque a escola, muitas vezes, no desespero de ensinar, né, um desespero compreensível, acaba inibindo, né, a paixão. E eu diria para você que tão importante quanto aprender a ler e escrever é você aprender a se relacionar com esse mundo letrado, com esse mundo de falantes e escritores e diferentes práticas de língua escrita. Isso é fundamental, mas isso nem sempre é garantido pela escola, e eu acho que é isso que está em risco, particularmente nesse momento da quarentena, de distanciamento social, pelas dificuldades que a gente tem de estabelecer a relação com as crianças. Quer dizer, quando um professor senta com uma roda de alunos e conta uma história e discute os dramas, os impasses do herói, ou discute as qualidades do vilão ou o desfecho da história, ele faz muito mais do que contar a história. Ele encanta e mostra para as crianças o papel da narrativa do nosso mundo. Então, é esse ponto que eu tenho maior preocupação, porque não vale a pena só aprender a ler e escrever se você não se constituir como um sujeito que se envolve com a escrita. Eu acho que os índices de analfabetismo funcional que a gente tem no Brasil, que são altíssimos, comprovam isso. Quer dizer, pessoas que foram para a escola, que até aprenderam o sistema, mas que são incapazes de fazer um uso inteligente desse conhecimento, um uso criativo desse conhecimento. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente não pode abrir mão. Então, são dois aspectos, quer dizer, quando a gente pensa o que é que a gente não pode abrir mão neste momento de quarentena. Primeiro, a língua, pela sua natureza comunicativa, pela sua natureza social, de comunicação e interação pelas pessoas. Isso não se pode perder. Em segundo lugar, uma aprendizagem que não se faz apenas pela transmissão de conhecimento, algo do tipo, agora você aprende as vogais, agora você aprende as consoantes, agora você aprende as sílabas simples, depois as sílabas complexas. Então, a aprendizagem não se faz dessa forma. A aprendizagem se faz por um processo de reflexão no qual a criança, querendo escrever e querendo participar dos eventos de escrita, ela vai buscando, digamos assim, as melhores formas de escrever e, é claro, ela até acaba se apropriando do sistema. Mas não pela via da decoreba, mas pela via da necessidade de interagir com os outros.
Sabe, ouvindo você falar, me ocorre aqui a aprendizagem, né, quando você começa a assimilar a linguagem musical. Porque nós somos, como o Caetano Veloso disse numa das suas músicas, que o Brasil tem ouvido musical, né? E muitos dos nossos grandes poetas, literatos, cronistas, vieram através da música. Né? Se a gente ouve, por exemplo, se a gente ouvir uma canção do Cartola, a gente entra no universo dele. A gente é capaz de entrar no universo dele, independentemente da posição que você se encontre. Né? E assim com muitos cancioneiros populares, aí nessa linha do samba, Nelson Cavaquinho, você ouve uma canção do Nelson Cavaquinho, e aí você vai para a figura e vê, gente, mas essa figura é tão grandiosa, né? Fala tantas coisas, é capaz de falar tantas coisas. Eu, às vezes, tenho tanta informação, mas eu não consigo articular, né, para falar do jeito que ele fala. E aí você percebe que A espontaneidade dele, na verdade, é uma capacidade de absorver, né, o que está sendo levado a ele e devolver, né, com a sensibilidade dele. Eu digo que quando você vai aprender música, né, é um pouco isso, que é uma linguagem inacessível para a maior parte da população, mas que quando você aprende, você fala, puxa, como isso é importante? Porque você tem dois jeitos de aprender, né? Nota por nota, então as notas espalhadas na pauta, isoladamente, e aí você acaba aprendendo muito sobre a nota Fá, por exemplo. Você pode discorrer, pode fazer um tratado sobre a nota Fá. Mas isso não vai ter nenhuma utilidade de conhecimento se você não perceber os pontos de conexão na pauta, que é o que vai dar o andamento, que é o que vai retardar o andamento, que é o que vai dar o volume, que é o que vai tirar o volume, que se complementa com a sensibilidade do músico. Ele traduz isso. E quando você... E a gente começa a perceber que a gente não fala sem música, né? A inflexão, a entonação, ela tem uma melodia. A pergunta, ela tem uma melodia. A resposta incisiva tem outra melodia. Tudo isso para te perguntar o seguinte. Você defende, e a gente acompanha, né, essa integração do universo no processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, a gente aprende isso com você, ele não deve expulsar o universo. Ele deve acolher o universo, né, em que a pessoa vive. E eu diria para você... eu te pergunto, nas fases, né, da aprendizagem, aí nos ciclos, você certamente deve ter maior ou menor ênfase por ciclo da fase da vida para isso. Como é que você destaca isso nesses diferentes ciclos? Eu estou te perguntando isso porque há momentos na aprendizagem onde as estatísticas identificam maior concentração, isso em termos estatísticos, de dificuldade. Né? Historicamente, as crianças reprovavam mais nas séries iniciais aqui no Brasil. Eu queria que você explicasse isso a partir dessa perspectiva que eu estou te falando. Por que acontece isso assim?
Então, Douglas, acho que essa sua colocação é muito importante porque nos remete a questionar sobre o papel das multilinguagens na escola. Você sabe que na vida social, essas coisas andam juntas, né? A gente desenha, a gente fala, a gente escreve, a gente fala de formas mais coloquiais ou mais formais, a gente escreve bilhetes mais informais ou mais elaborados. Então, a linguagem é um complexo que merece ser explorado desde muito cedo, em todas as suas dimensões. E o que eu vejo é que a escola, muitas vezes, fragmenta isso. Quer dizer, agora é a hora da aula de artes. Agora é o horário da alfabetização. E quando eu estou trabalhando a alfabetização, eu deixo de trazer a música ou eu deixo de trazer o desenho, porque isso não é o momento. Então, eu penso que, muitas vezes, esse adulto vira, ele carrega consigo os efeitos dessa fragmentação. Então, embora a linguagem seja plural, nem sempre ela é trabalhada dessa forma na escola. Agora, sobre a aprendizagem, eu vou dizer para você, existe uma ideia de que a música ou a arte são dons. Então, ou você nasce com isso, ou você não tem isso. Então, os professores falam, ah, esse não tem jeito para o desenho, esse não tem jeito. E assim, é claro que existem competências diferentes e produções diferentes, mas a verdade é que tudo isso poderia ser educado. A escola deveria, sim, ensinar a desenhar, a lidar com a música, deveria abrir espaço, embora existam pesquisas que falam de janelas, quer dizer, esse é o melhor momento para aprender a falar, este é o melhor momento, eu acho que sempre é tempo de aprender. E o que prova isso são os trabalhos feitos com educação de adultos, por exemplo, e que os estudantes chegam com medo, ah, acho que a minha cabeça não dá mais para isso, acho que eu não sou bom para aprender. E eu, como educadora, eu tenho que acreditar que, apesar de existirem momentos do desenvolvimento humano mais favoráveis para a aprendizagem da língua e tal, eu, enquanto educadora, eu tenho que acreditar que sempre é tempo de investir, né? E que eu não posso parar e me limitar pela perspectiva do dom. Esse não tem o dom. Eu tenho que agir pensando que todas as pessoas podem aprender, né? Todas as pessoas merecem, todas as pessoas têm o direito de ter acesso a diferentes campos do saber e a diferentes linguagens. Então, eu concordo com você com essa ideia dos ciclos que você falou, que muitos pesquisadores chamam de janelas, mas eu acho que o educador não pode tomar isso como um limite, né? E, particularmente, no processo de desenvolvimento linguístico e de educação linguística, a gente tinha que explorar desde muito cedo essa possibilidade das crianças aprenderem por diferentes caminhos e entender que isso tudo, que essa pluralidade linguística se complementa. Veja, por exemplo, um estudo que eu fiz, né? As crianças que estão no primeiro ou no segundo ano, quando você pede para elas escreverem, mais ou menos 80% delas fazem questão de escrever, de desenhar. Né? Isso, a princípio, parece estranho, né? Se eu pedir para escrever, por que que o moleque está desenhando? Mas a gente, compreendendo a lógica da criança, a gente vê que isso faz parte do modo como ela se expressa, o quanto isso deveria ser valorizado. E quando você chega lá no quinto, no sexto ano, apenas 3% das crianças se aventuram a desenhar. Então, se você pede para escrever, elas escrevem em ponto, porque elas não entendem que o desenho possa valorizar o seu trabalho. Isso é um absurdo num mundo tão visual como o nosso. Quer dizer, eu acho que isso é fruto dessa segmentação, dessa fragmentação que a escola faz, e muitas vezes dessa ideia que é tão arraigada, até mesmo entre os educadores, de que assim, ele não tem jeito para isso, ele não pode, esse é o limite, ele não tem o dom. Né? Eu acho que a gente tem que aprender a acreditar que as crianças têm potenciais infinitos e que eles merecem ser trabalhados da forma mais plena possível.
Silvia, assim, ouvindo você falar, a gente vai entendendo a importância do ponto do qual você parte para organizar, ou pelo menos para orientar, né, o processo de aprendizagem, e da importância dele em uma sociedade que se reconhece diversa. Porque, no fundo, você está falando, né, da humanidade na sua diversidade. Eu não posso me referir ao ser humano como se fosse um padrão matemático, né, inflexível, e aí tem uma regra universal que vai alcançar todos. Como nós não somos, dependendo da regra que eu faça, ela só alcançará alguns. Outros não serão alcançados e podem se frustrar, inclusive se culpabilizar por isso. Aí você destaca, talvez a gente não esteja alcançando todo mundo. Não é um problema da deficiência daquele ser que está, inclusive, em processo de formação. É uma deficiência da comunicação daquele que não consegue identificar quem está em processo de formação. É tão profundo isso que você fala, que ele vai para muito além da área específica da aprendizagem, vamos dizer assim, da alfabetização, que todos nós temos que passar. Porque você pode seguir a vida com profundas deficiências de alfabetização em decorrência dessas distorções. Eu te dou um exemplo aqui. Quando você fala de lei, você tende a raciocinar como uma lei, né? Bom, eu tenho lá uma norma que diz quem causa dano tem que indenizar. Pronto, essa é uma lei. Mas você não consegue entender a lei no contexto. Porque se uma pessoa que causar danos a um equipamento para salvar a vida de outra que está lá dentro, ela não tem que indenizar. Para além da lei, existe o contexto. Ela não serve para todos os contextos. E isso, lá entre os juristas, vira uma nova ciência, que é a ciência de interpretar essa lei, que é a hermenêutica. E eu estou falando isso para você pelo seguinte, porque uma vez eu vi uma explicação muito interessante e lúdica, já adulto, e que me encantou, que era um exemplo com a palavra chove. O exemplo era o seguinte, eu vou tentar reproduzir, eu não sou quem fez isso, mas vou tentar reproduzir para fazer a pergunta para você. Então ele dizia assim, chove, 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 a palavra é a mesma. Só que chove é a constatação de um fato, está chovendo. Chove, a melodia mudou, será que está chovendo? Chove, quer dizer, chove muito, né? É, chove, chove pouco. Então a palavra é a mesma, mas a inflexão com que você apresenta a palavra é a emoção que dá melodia à palavra, que faz ela chegar até a pessoa que vai receber essa comunicação. E eu ouvindo você, acompanhando tua explicação, eu consigo identificar claramente que é isso que você está propondo. Que é esse processo, que assim, enquanto a gente não incorporar esse processo, a gente não consegue educar. E pior, responsabiliza quem tem que ser educado pelas deficiências. Aí eu te pergunto, como você acha que a gente deve partir desse ponto que a gente está? É uma pergunta, evidente, muito ampla, você escolhe o ponto que você quiser para responder, mas a partir desse patamar em que a gente acaba sendo monocórdio, chove, 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 quer que o outro entenda, né? Para uma educação que transmita a sensibilidade da melodia, porque a melodia é intangível, né? Até é, se você escrever numa partitura, mas para a maioria, na fluência, ela é intangível. Essa dimensão do intangível na educação, como é que você acha que ela chega?
Que assim, é muito comum que aquele aluno que não aprende, né, seja penalizado, seja culpabilizado. Né? Ele não aprendeu porque ele é infradotado, porque ele tem síndrome de não sei o quê, de não sei o que lá. É muito fácil a gente patologizar aqueles alunos que não chegaram aonde a gente gostaria que eles chegassem. Mas aí eu entro no seu argumento e o contexto. E as condições que essas crianças tiveram. Como que elas conseguiram chegar onde elas chegaram e por que que elas não conseguiram chegar aonde a gente gostaria que chegasse. Então, para pegar a questão da linguagem, né, eu diria que palavras são recursos que a gente tem disponíveis na nossa língua para a gente poder se exprimir. Então, mas assim, para você poder se exprimir, você tem que fazer algo mais do que conhecer as palavras. Tanto que o ensino da língua escrita, ou aquele sujeito que, porventura, decorasse todo o dicionário, ele não seria necessariamente nem um bom falante, nem um bom escritor. Né? Então, o que a escola deveria fazer é estimular que esses alunos pensassem sobre a língua, ou sobre a arte, ou sobre a música, ou sobre a história, não importa o campo de conhecimento, mas situar a aprendizagem como uma atividade de negociação de ideias, de problematização, de resolução de problemas, para que ele possa vislumbrar aquele conhecimento naquele contexto. Né? Então, não existe um manual do bom escritor, não existe um manual do bom artista, quer dizer, quando o seu pai dizia para você, eu não sei como eu faço esse desenho, eu não sei o que que eu fiz para o desenho ficar tão bom. Ele tem razão. Né? E assim, da mesma forma, um autor diria, eu não sei como eu fiz para construir este livro. Mas isso, eu volto a dizer, não é uma questão de dom, né? É uma questão de ter condições para desenvolver isso. E a escola deveria alimentar o sujeito para que ele pudesse refletir sobre diferentes campos do conhecimento, sobre diferentes práticas linguísticas. Isso, às vezes, é mais importante do que saber juntar o babebi babu, né? E eu percebo que muitos educadores, no anseio de cumprir programas, de cumprir currículos, de passar conteúdos, eles lidam com o conhecimento de uma forma dura, de uma forma seca, como se a escola fosse aquela escolinha do professor Raimundo, sabe? Que tem perguntas e respostas certas para cada pergunta. E a vida não tem respostas certas. Então, a melhor educação é aquela que ensina o sujeito a enfrentar os problemas, a lidar com as condicionantes e com as variáveis e poder construir e criar e propor a partir disso. Isso é muito difícil de fazer, né? Isso é um desafio que convoca todos nós, pais, professores, coordenadores pedagógicos, políticas públicas, etc. É preciso ver e propor a educação para além do que é o óbvio, do que é a matéria, do que é o conjunto, né? Eu fico muito chateada, muito preocupada quando eu vejo que alguns currículos são desenvolvidos como o programa do vestibular da frente para trás, quer dizer, você fatia os conteúdos do vestibular e aquilo é um estoque de conhecimento que tem que ser dominado de modo linear, cumulativo e progressivamente. E o que anula a complexidade da própria vida e a possibilidade do sujeito de criar. A gente não precisa de robôs enciclopédicos, a gente precisa de seres pensantes, de seres criativos, né? Veja, por exemplo, no caso da alfabetização, quando a gente fala em volta às aulas, né, a palavra que vem é recuperação, né? Eu sou contra essa palavra. Como recuperação? A gente já parte do princípio de que o aluno, por conta da quarentena, ele está em defasagem? Como assim? Né? Eu acho que não. Eu acho que a gente deveria partir da ideia de retomada das atividades a partir do ponto em que o sujeito está, né? Não olhando para esse indivíduo a partir das suas faltas ou das suas falhas, mas olhando para esse indivíduo a partir do que ele sabe, do que ele conquistou. E aí eu tenho uma frase bem interessante para dizer, até estranha, né? Apesar das perdas, nada é perdido. Porque o aluno que ficou em casa esse tempo, né, ele pode não ter aprendido a regra de concordância do plural, mas ele aprendeu outras coisas, né? Ele aprendeu a escutar, ele aprendeu a se relacionar com os colegas online, né? Ele aprendeu a prestar atenção nas propostas, ele aprendeu a se organizar para fazer uma atividade. Então, assim, apesar das perdas que são inevitáveis, nada é verdadeiramente perdido se a gente pensar na pluralidade e na beleza do universo infantil.
É muito importante, porque isso, eu insisto, isso, o início da compreensão da diversidade e do valor da diversidade nossa é o início da compreensão da nossa humanidade. E se a gente não compreende isso, não é educado para isso desde o começo, a gente vai lutar contra isso ao longo da nossa vida e aceitar propostas que institucionalizem esse tipo de desumanização do ser humano. Você falando, eu vou, Silvia, imaginando, né, o efeito devastador que é não cuidar disso. Ainda no campo do direito, isso pode virar uma escola inteira. Tem uma escola positivista de direito que pega uma norma isolada e diz: aplique-se a norma. Como você não leva em consideração onde você vai aplicar a norma, quais as condições subjetivas da norma a ser aplicada, como é que isso pode agravar a situação, inclusive, de transtorno daquela pessoa que vai receber aquela norma, porque você não compreende, você não consegue compreender a pessoa. Então você dita uma regra, enquadra ela, né, mete uma camisa de força nela e fala, fica aí a força. Né? E essa pessoa, e você cria uma sociedade, se você pensar em termos de escala, você cria uma sociedade com sérios transtornos para compreender a própria sociedade. É disso que você está falando. Então, veja só, essa passagem que você fez nos faz lembrar essa escola positivista. Já está superada. Mas a escola positivista era exatamente essa. Não me interessa o contexto, me interessa o texto. E eu não quero saber da sua cultura. Você é que tem que saber da minha. E a sociedade se move assim. E a gente consegue entender por que certos apelos à violência, que a violência sempre é uma solução aparentemente radical do problema, porque ela é a solução do mais forte. Então você comete uma violência, né? E você institui a violência como política pública e você cria a ilusão de que isso vai resolver o problema social. Não, isso é uma tragédia que se soma a outra tragédia. É isso que você está nos dizendo. Então, assim, o processo de alfabetização, que é tão importante, depois que você já viveu muito tempo, você tende a olhar a alfabetização no retrovisor. Você não entende que você permanece a vida inteira sendo alfabetizado. Então, aqui eu tenho, a gente tem perguntas aqui, eu vou ler uma, né, da audiência, que passou inclusive aqui, que foi a professora Clara Miranda, e ela diz assim, eu estou trabalhando com jovenzinhos do Fundamental 2, 6 a 9 anos, que ainda não sabem ler. Eu sou professora de ciências e estou tendo que usar tipos de métodos de alfabetização, bem como ela siga TD, eu não sei exatamente o que significa essa sigla, que é de interesse nessa faixa etária. Temos produzido alguns acertos, ficamos felizes, mas isso só não basta, queremos mais. Nesse sentido, o que você nos aconselharia, né, para que a gente prosseguisse nesse esforço?
Isso que você está dizendo é muito interessante, porque existe uma ideia bastante arraigada na nossa sociedade de que os fins justificam os meios. Então, se o menino passar no vestibular, está tudo resolvido. E ninguém se pergunta que tipo de universitário ele vai ser. Se o menino se alfabetizar, está tudo resolvido. E ninguém pergunta que tipo de relação ele vai ter com o mundo da escrita. Que tipo de escritor ele vai ser. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar que a nossa aprendizagem é, em grande parte, tributária do nosso processo de aprendizagem, naquilo que, nas portas que nos foram abertas, nos estímulos que nós tivemos. Então, quando você me pergunta isso, eu te respondo com uma palavra, é no processo. É no processo que a gente atende esse aluno de sexto ano que ainda não sabe ler e escrever. É no processo que a gente lida com essa criança que hoje está querendo se alfabetizar. Então, é uma ênfase no processo e não no produto. E a gente precisa, sim, qualificar esse processo. Né? Fazer com que esse processo não seja mera transmissão de conteúdos, como eu disse. Na educação, existe uma forma de pensar que é muito frequente, que é historicamente conhecida de todos nós, que é o empirismo, que parte da ideia de que, assim, você não sabe nada, o aluno não sabe nada, ele é como um saco vazio de conhecimento e ele depende do professor que vai depositar. É a famosa educação bancária da qual já se manifestava Paulo Freire. Quer dizer, você vai depositando conhecimento, né, vai preenchendo este saco de informações e um dia você pede para sacar, que é o dia da prova, né? Você faz uma chamada oral para ver o que ficou e o que não ficou. Né? Então, essa concepção deste processo de toma lá, da cá, eu ensino, você aprende, você só aprende em função do que eu ensinar, é uma concepção equivocada. A gente tem que pensar na aprendizagem a partir de um processo no qual o sujeito é ativo, no qual o sujeito busca aprender. Isso quem nos ensinou, eu acho que o pai dessa ideia foi o Piaget. O Piaget mostrou que as crianças são extremamente curiosas para conhecer as coisas do seu tempo, as coisas do seu meio. Uma vez perguntaram para o Piaget assim, você gosta dessas criancinhas com as quais você trabalha? Porque criança faz coisa bonitinha, dá umas respostas engraçadas e tudo mais. E o Piaget respondeu, eu gosto, não só porque elas são engraçadinhas, bonitinhas e fazem coisas engraçadas, mas porque eu vejo nessa criança um interlocutor intelectual do adulto. Alguém que pensa, que busca a compreensão das coisas, que batalha ativamente para compreender o seu mundo. Então, quer dizer, para essa pergunta que você me fez, a resposta seria processo, incentivar esse processo a partir do ponto em que a criança está. Né? E não dizer, ah, olha, eu sou professor de sexto ano, esse aluno já devia ter se alfabetizado, eu sou professor de ciências, eu não sou professor alfabetizador. Ora, até que ponto aprender ciências não é uma alfabetização, um processo de letramento científico? Então, nesse sentido, somos todos nós alfabetizadores, lá na educação infantil e lá na pós-graduação, porque também na pós-graduação eu recebo alunos, obviamente, que sabem ler, escrever e tudo mais, mas que não conhecem o gênero acadêmico. Então, na busca por melhor dizer, pela ampliação de dizer cada vez mais e melhor, de certa forma, somos todos nós alfabetizadores, da educação infantil à pós-graduação. E a chave disso, né, a chave dessa relação é valorizar o aluno naquele ponto em que ele está e no processo que ele está vivendo.
É verdade. E a gente vê isso, inclusive, na criatividade do nosso povo. Você falando, me ocorreu aqui, né, um grande compositor da nossa música popular brasileira, Paulinho da Viola, que tem uma obra já atemporal e assinada por um dos jeitos, né, da nossa cultura de ver o mundo, de ver as coisas. Ele tem um samba da juventude dele que chama Coisas do Mundo, Minha Negra. E ele fala, num determinado momento da letra, ele fala exatamente isso. As coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Eu acho que isso faz todo sentido diante dessa também exposição que você fez aqui nas suas respostas, porque o Paulinho da Viola, nesse samba, ele vai procurar ressaltar, e até recomendo que se ouça, né, como o universo é feito de curiosidades permanentes e como a curiosidade é condição humana. Não está literalmente dito no samba, mas você, aí é que é importante, você sente isso. Explica como você sente. Já perguntaram isso para Cecília Meirelles. Ela falou... Só se você sentir. Então, assim, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. O processo de alfabetização, né, que você propõe, você ressaltou bastante a palavra processo, na verdade, ele acaba se aperfeiçoando também, conforme ele vai acontecendo. E talvez ele siga esse princípio. As coisas estão no mundo e a gente precisa aprender. Uhum. Quem sabe um dia, né, a gente tenha um sistema de educação voltado para a sensibilidade humana, como a base, como fundamento da dignidade da nossa sociedade. Porque a sociedade não pode ser cruel, né? Não pode. Não pode. E aí, quando a gente vê educadores como você e outros que já passaram por aqui, que eu já tive a honra de entrevistar, a gente tem esperança. Né? Porque dedicaram a vida inteira a isso, né? E são patrimônios nossos, né? E Enfim, as coisas estão no mundo e a gente precisa aprender. E há muita gente se esforçando para que a gente aprenda. Não abandone essa aprendizagem, não abandone. Porque isso é que é o processo civilizatório. Na verdade, não é a educação, é o processo civilizatório mesmo. Então, eu quero agradecer a tua participação conosco aqui, Silvio. É dizer que é da maior importância ouvir, né? Ouvir essas experiências. E aí eu diria, né, também, sentir, né? Não é só para ouvintes, é para as pessoas que sentem, né, o que está sendo dito aqui. Sentem. Identifiquem quando uma pessoa está falando coisas tão importantes e sintam isso como patrimônio delas. A gente tem que internalizar isso como patrimônio. Você, com a tua experiência e sensibilidade, por que não dizer, né, é nosso patrimônio também, viu? Então, a gente te agradece você ter, enfim, se disposto a essa entrevista hoje aqui pela manhã no nosso Manhã Brasil Atual Litoral.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O que eu diria é que se todos nós somos capazes de ver e falar, nem todos nós somos capazes de enxergar e dizer. Nem todos nós somos capazes de ter consciência daquilo que a gente sente. E aí tem um denominador comum que vale a pena, o que deveria ser verdade para todos os educadores. É esse otimismo de acreditar no sujeito e de acreditar que não se trata de ensinar, mas de criar oportunidades para aprender. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui com vocês, pela possibilidade desse debate nesse momento tão difícil que a gente está vivendo e com tantos desafios. Nesse ponto, como eu disse, somos todos aprendizes.
É isso aí. Obrigado. A gente se despede aqui da Silvia Colello, que participou conosco nessa entrevista, que a gente já recomenda que seja, né, assistida e reassistida, porque talvez ela entre no processo de aprendizagem, né? Que todos nós estamos submetidos, como ela diz. Tchau, Silvia. Obrigado, viu? Tchau. Bom, a gente conversou aqui com Silvia Colello, como você viu, uma importante educadora, uma importante pesquisadora, uma importante defensora da educação a partir da sensibilidade humana e não contra a sensibilidade humana. Pessoas assim que a gente precisa, na verdade, a gente precisa ser assim, né? E a gente se orgulha muito de ter entrevistado a Silvia, de ter aprendido com ela, né, a partir da exposição que ela fez aqui. Você está na Rádio Brasil Atual Litoral, 93.3 FM. A gente também está nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. E se você perdeu essa entrevista, né, e o Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, você pode ouvir a reprise que vai ao ar pela 93.3, logo mais às 19 horas. E, como você sabe, e é por isso que a gente pede para você assinar o nosso canal, todo esse conteúdo está permanentemente disponível nas plataformas digitais. Ele está disponível tanto no YouTube, no canal, né, da RBA Litoral, quanto no Facebook, no canal da RBA Litoral. E, na sequência, você fica com o Som da Praia, do Olavo Dada, que é a praia do som aqui da nossa cidade. Logo depois você vai ter o maestro Marcos Canduta, com o Tarde Brasil Atual Litoral, e depois A Vida Segue. É isso aí, acompanhe nossa programação, assine o nosso canal, amanhã a gente está de volta às 9 horas da manhã com Manhã Brasil Atual Litoral. Tchau, um abraço e até amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.